vai ser uma grande bênção. Louvado seja Deus. Eu quero convidá-lo, convidá-la à leitura da palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11. Essa semana, na quinta-feira, nós fizemos a live do Ministério dos Homens e falamos a respeito de um tema que foi muito bom, e eu gostaria de agora, nestes três próximos cultos, hoje, neste culto agora e mais nos próximos dois cultos, falarmos a respeito das três coisas principais. As três coisas principais. Eu quero pedir a você que... Estamos aqui no livro de Hebreus capítulo 11, mas quero convidá-lo também a abrir em 1 aos Coríntios capítulo 13, o verso 13. 1 aos Coríntios 13, 13. É o primeiro texto que leremos. 1 aos Coríntios 13, 13. Primeiro aos Coríntios capítulo 13, verso 13, e depois Hebreus 11, 6. 1 aos Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim: assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então aqui está falando a respeito de três principais, as três coisas principais, e nós vamos tratar hoje de uma delas, que é justamente a primeira apontada, que é a fé. E eu então convido o irmão a ler comigo Hebreus 11, 6, que assim diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu gostaria de reler este texto bíblico, um texto tão importante para nós. O mundo precisa olhar para esta palavra do Senhor aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar mais uma vez? Vou pedir pastor Meise para vir aqui orar. Feche os seus olhos. Hoje nós temos orado algumas vezes neste culto, tem sido um culto bem voltado para a oração, e eu quero pedir a você que volte aí seu pensamento para Deus com toda a intensidade.
Senhor, nós fizemos a leitura da tua palavra, te pedimos agora que o teu servo seja a boca do Senhor neste lugar, que os nossos corações se encham da tua presença. Fala conosco acerca dessas três coisas principais: a fé, a esperança e o amor. Tudo que nós como igreja precisamos para vivermos nesses tempos de dificuldade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Meus irmãos, o mundo anda muito carente de algumas coisas. Tem sobrado certas coisas no mundo. Por exemplo, ganância tem sobrado. Tem sobrado ganância, tem sobrado ira. As pessoas estão vivendo num espírito de ira muito grande. Tem sobrado também, meus irmãos, infidelidade. Infidelidade em todos os sentidos. Infidelidade conjugal. Infidelidade com relação aos princípios de vida. A pessoa começa algo como um princípio de vida, depois abandona aquilo. Infidelidade entre amigos. Há também, meus irmãos, neste mundo muita vaidade. A vaidade está sobrando por todos os lados que nós olhamos. Há muita vaidade, as pessoas estão tomadas por um sentimento de vaidade enorme, faz parte da natureza humana. Cortar esse espírito de vaidade, diminuir a vaidade é muito difícil, até porque os meios de comunicação estão o tempo inteiro trabalhando para que sejamos muito vaidosos. O consumismo também, o consumismo tem sobrado no mundo. Nós queremos comprar as coisas, nós queremos comprar coisas que, para as quais nós não temos dinheiro, não temos recursos, e também muitas delas não temos a menor necessidade. É incrível como o consumismo também é alimentado incessantemente. Os valores da palavra de Deus, porém, são muito diminuídos, e o mundo precisa de verdadeiramente de três coisas. A Bíblia diz no livro na carta de 1 aos Coríntios, a primeira carta, que três coisas são principais. Veja só, a vida tem as coisas periféricas, as coisas supérfluas, mas ela possui as coisas essenciais. Dentre as coisas essenciais estão três: fé, esperança e amor. Não é de hoje que o amor e que a fé e a esperança andam escassos. Neste tempo de coronavírus, que a gente só sabe realmente falar nisso, mas é difícil mesmo parar de falar, porque nós estamos envolvidos a todo tempo, tudo nos lembra esse assunto. Nós estamos com medo de tocar nas coisas. Nós nunca tivemos no culto aqui na igreja um vidrinho de gel aqui em cima, não é verdade? Então é difícil nós esquecermos esse assunto. Quando nós chegamos aqui, os pastores e as ministras, os irmãos do louvor, nós precisamos ficar a toda hora nos refreando para evitar um abraço, para evitar um cumprimento, um aperto de mão. Um pastor veio falar comigo mais cedo, tocou no meu braço, ele mesmo quase que tomou um choque, eu também. É uma coisa diferente para nós, mas não é o coronavírus que trouxe desesperança, que trouxe falta de confiança. O mundo já vem numa onda dessa maneira mesmo. Mas agora, irmãos, eu gostaria de chamar as nossas atenções para aquilo que a Bíblia diz a respeito de coisas principais: fé, esperança e o amor. A fé, quero chamar a sua atenção neste culto para a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É incrível, meus irmãos, como Deus se sente agradado com os gestos de fé. Mas a Bíblia diz que sem fé não tem como agradar a Deus. É uma questão fundamental. A Bíblia está dizendo que se alguém é muito inteligente, isso não basta para agradar a Deus. Até porque a inteligência não é uma coisa que a pessoa, ela mesma, deu a ela. A inteligência é um dom de Deus. Uma pessoa ser muito simpática, pouco adianta se não tiver fé. A simpatia pura não agrada a Deus somente de maneira plena. É claro que Deus quer que sejamos simpáticos, Deus quer que sejamos trabalhadores, mas só trabalhar não agrada a Deus se não tiver fé. A fé, portanto, uma questão fundamental. Então, sem fé é impossível agradar. Eu acredito que todos nós queiramos agradar a Deus. Nós temos exemplos de incredulidades na Bíblia, que Jesus ficou espantado com determinadas incredulidades. Um exemplo: o pai de um menino, que um rapazinho levou esse rapaz até os discípulos de Jesus. Aquele rapaz convivia com uma situação muito difícil para ele e para sua família. Ele era de vez em quando tomado por um espírito maligno, que o fazia sacudir-se, agitava o corpo daquele menino, ele espumava pela boca. Aquilo poderia até trazer uma certa confusão de interpretação para quem estava ao redor. Alguém poderia entender que tratava-se de uma epilepsia, talvez, ou um outro problema neurológico, mas naquele caso não era. Além de viver aquela situação que ninguém quer que um familiar seu viva, de ter aquele agito, ficava com o corpo rígido, diz a Bíblia, além disso, ele vivia uma situação perigosíssima. O espírito o lançava na água. O Espírito às vezes o lançava no fogo. Você imagina que situação complicada, difícil de ser administrada, lançar na água? Obviamente, irmãos, nós precisamos compreender, o menino estava andando por algum lugar onde estava ali um lago perto ou um rio, e o Espírito o conduzia, ele era lançado na água. Ele não era lançado debaixo do chuveiro, que seria uma coisa sem perigo, ele era lançado num lugar que oferecia perigo a ele. O menino também era lançado no fogo. Que situação complicada, que perigo. Nós sabemos de rituais onde as pessoas caminham sobre brasas, mas ali a pessoa era lançada do fogo. Aquele menino foi levado pelo pai até Jesus. Primeiramente chegou lá, Jesus não estava, mas estavam os discípulos. Apresentou o problema do seu filho para os discípulos não conseguiram tirar aquele espírito maligno. Jesus apareceu, e antes de Jesus aparecer, já estava criando-se uma confusão ali, porque os mestres da lei estavam discutindo com os discípulos de Jesus. Quando Jesus chegou, perguntou o que estava acontecendo. O pai do menino externou a situação, expôs a Jesus a situação, e disse: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse espírito maligno. Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Então preste atenção, quando Jesus se deparou com um nível de fé abaixo do que ele desejava, e ele falou até com os discípulos, Jesus não gostou daquilo, Jesus não se agradou, Jesus, até quando eu terei que suportá-los? Até quando eu terei que suportar essa falta de fé? Que porque se vocês estivessem tomados pela fé aqui, esse espírito seria expulso, esse menino seria liberto. Então nós vemos, quando Jesus se depara com um nível de incredulidade, que é o contrário da fé, aquilo desagradou muito a Jesus. Mas nós temos um exemplo quando Jesus se encontra com uma pessoa cheia de fé. Ele se encontra, por exemplo, com um centurião que tinha um dos seus empregados, um dos seus servos, que estava doente. O centurião foi até Jesus e disse para Jesus a sua situação. O centurião disse a Jesus: olha, o meu servo está lá em casa. Agora, se o senhor não precisa nem ir lá em casa, o senhor daqui mesmo pode curá-lo, porque se o senhor der uma ordem, ele fica curado. Jesus viu tanta fé naquele homem, que disse: olha, em Israel eu não vi tamanha fé. Também a mulher que trouxe a sua filha até Jesus, a situação da sua filha até Jesus, aquela mulher sírio-fenícia, e Jesus diz: eu não vi uma fé assim em Israel. Irmãos, a fé, o ato de fé, de fato agrada a Deus. Quando Deus olha para a sua vida, Deus olha para o seu coração, Deus olha para a sua realidade. Você acompanhando este culto agora, talvez com dificuldades ao seu redor, barulho perto pode ser lhe atrapalhando, e você insistindo em cultuar a Deus, Deus se agrada daquele ato de fé. Quando nós oramos por uma pessoa, quando nós cremos de todo o coração que o Senhor pode dar um recurso, que o Senhor pode abrir uma porta, quando nós olhamos para Deus e temos fé. Agora preste atenção, o texto diz: sem fé é impossível agradar, mas veja, pois quem dele se aproxima. O que será se aproximar de Deus? Aproximar-se de Deus. Quem dele se aproxima? Aproximar-se de Deus, irmãos, pode ser um gesto que não seja um gesto de verdadeira fé. Quem dele se aproxima como? Quem dele se aproxima, diz o texto, precisa crer que ele existe. Então não é simplesmente se aproximar de Deus, Não é simplesmente assim, eu estou com vontade de fazer aqui, alguém fazer uma oração por mim, para como que me orar. Algumas pessoas falam, me ora, pastor. A gente não ora ninguém, a gente ora a Deus. Nós não damos um passe na pessoa, nós não fazemos alguma coisa como uma coisa mágica. Isso não é o jeito cristão, não é isso que é oração, não é assim. Nós não podemos simplesmente ter uma aproximação do sagrado, uma aproximação supersticiosa. Não, nós precisamos nos aproximar, e diz o texto, crendo que Ele existe. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, na certeza de que Ele é uma realidade, tudo muda. E Deus é uma realidade. Deus não é uma construção da mente humana. Algumas pessoas até pedem uma oração, mas elas acreditam mais ou menos assim, que Deus, Ele é uma construção da mente humana, que Deus é uma construção da mente humana por conta das carências humanas. Então o próprio ser humano, ele cria uma ideia de Deus, porque diante da sua impotência, da sua incapacidade, ele parece que quer criar alguma coisa que seja alguma coisa maior. Interessante, isso não é crer em Deus, isso é crer na imaginação. Isso é crer na imaginação como se Deus fosse um personagem de uma história fictícia. Mas a Bíblia diz que pela fé, neste mesmo capítulo, pela fé, nós cremos que através da palavra o Senhor criou o mundo. Diz o verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para este aspecto da fé, de crer de fato na existência de Deus. Não é fé na fé. Tem pessoas que têm fé na fé. Elas acreditam que a pessoa, tendo um pensamento positivo, tendo fé, seja no que for, funciona. Não é assim. Não é assim. Não é fé na fé. A fé na direção errada é vã. A fé é em Deus. E preste bem atenção, crer que Deus existe, porque parece tão evidente a existência de Deus. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, nós quando acordamos, quando olhamos ao redor, quando olhamos de dia para o sol, à noite para a lua, as estrelas, quando olhamos e vemos um rio, quando olhamos o mar, quando olhamos uma árvore, quando olhamos uma outra pessoa, é uma pregação natural que está acontecendo o tempo inteiro, dizendo a Deus, a Deus. Porque se você olha para todo o universo e exclui Deus, a sua fé é enorme, não em Deus, a sua fé, ela é gigantesca, no acaso. Você crê no acaso, na sucessão incrível de coincidências. Você crê que por acaso, por acidentes sequenciados, tudo passou a existir de um modo tão certinho. Você já parou para pensar no que é a existência do oxigênio, que nós agora não estávamos nem lembrando dele, mas se o oxigênio faltar? Eu recebi um post de uma família riquíssima, sem dúvida, uma das famílias mais ricas do mundo, e o patriarca morreu agora por conta do coronavírus, morreu, e um dos filhos, parece, colocou: valorize as coisas pequenas, as coisas básicas. E diz lá: meu pai era um homem milionário e morreu por falta de ar. Por falta de ar. Você já parou para pensar no pulmão? Os pneumologistas, os médicos que se dedicam ao estudo, ao cuidado do pulmão, o pulmão, só o pulmão já merecia a gente crer em Deus. Só o pulmão. Nós temos dois pulmões. Só aqueles dois pulmões ali, funcionando, em harmonia com todo o resto do corpo. Porque se faltar ar, se faltar oxigênio, o cérebro entra em colapso. Se faltar oxigênio dentro do nosso organismo, e olha o papel do pulmão, foi tudo acidente que surgiu um pulmão? A importância dos rins, os rins trabalhando corretamente, também, sem os rins, tudo sofre. Será que foi um acidente? Deus é uma realidade. Nós precisamos, se nós nos aproximamos de Deus sabendo que Ele existe, então orar tem sentido. Orar não é um diálogo consigo mesmo, como algumas pessoas pensam. Então nós falamos com um Deus vivo e verdadeiro. Adorar, prestar culto também tem todo sentido, porque Deus existe. Senão nós estaríamos adorando ao quê? Ao nada. Esse mundo sem Deus seria muito triste. Este mundo sem Deus seria um mundo completamente à deriva. Mas quando nós cremos que Deus existe, nós cremos então que há um governador sobre o universo, uma justiça maior, que Deus é justo e que Ele traz à humanidade, quando quer, a justiça. Nós acreditamos também na existência de milagres, porque deve ser muito triste viver num mundo sem milagres. Deve ser muito triste, mas quando nós cremos em Deus, nós cremos em milagres. Deve ser muito triste viver num mundo onde morreu, acabou. Não há um propósito eterno, mas com Deus, debaixo da, pela existência de Deus, existe uma esperança para depois da morte. Nem tudo para aqui. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, é necessário que creiamos que Ele existe. Mas não apenas isso. Olha que coisa linda. É necessário que quem dele se aproxima, diz a Bíblia, creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É uma palavra tão linda para nós, que nos aproximamos de Deus, que buscamos a Deus, que oramos a Deus, que cultuamos a Deus, que lemos a palavra de Deus. Duas coisas são necessárias para quem se aproxima de Deus: crer que Ele existe, e que recompensa quem o busca. Como a palavra de Deus é simples, né, irmãos? Em algumas versões dizem assim: é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e que é, aqui diz, recompensa aqueles que o buscam. Algumas versões dizem que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador é muito valiosa, porque o termo galardão no Novo Testamento é uma coisa até difícil da gente explicar, mas é algo como assim, é algo especial, feito sob medida para uma pessoa. O galardão é assim, galardão é um presente, é um dom, algo que Deus faz sob medida para uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz que cada um vai ter no céu seu galardão. Então é uma coisa própria para a vida, para a sua vida. Você já parou para pensar que Deus é galardoador, que Deus é recompensa quem o busca? Que quando nós o buscamos, isso não é uma atitude vã quando oramos, até quando oramos e pedimos alguma coisa, e Deus não faz do jeito que gostaríamos, até quando acontece isso, não é vã a nossa oração. Quando você ora para alguém ser curado e a pessoa não é curada, essa oração não foi vã. Quantas vezes nós oramos para que uma pessoa, para que Deus, na sua soberania, nós apresentamos o nosso pedido? Outro dia eu pedi com um casal por telefone, eles estavam passando uma situação, e eu disse: Senhor, o nosso desejo é que esta noite mesmo eles já comecem a se sentir bem. Esse mal-estar, esta enfermidade seja repreendida, e que esta noite mesmo eles tenham uma boa noite. Quando foi no outro dia, eles mandaram uma mensagem agradecendo, dizendo que passaram uma noite boa. Então, graças a Deus, Deus ouviu aquela oração. Mas e se eu orasse e eles passassem aquela noite mal? Irmãos, ainda assim não é vã a oração, porque Deus quer ouvir de nós o nosso desejo, e nós devemos apresentar o desejo a Deus, e Deus tem os seus planos soberanos, e quando nós oramos, não é que, e a resposta não vem do jeito que queremos, não é que Deus não ouviu, é que Deus, no seu infinito plano de amor, de um modo que a gente ainda não entende, Ele respondeu de modo diferente que nós gostaríamos. Mas tudo, em tudo há uma resposta, em tudo, e não é vã, irmão, porque você pode orar pedindo a Deus uma coisa, e Deus não te dá aquela coisa, mas dá uma outra coisa que você não pediu, uma outra coisa talvez maior do que essa que você pediu, e Ele diz assim: para isso eu estou te dando não, mas você nem sabe, por causa deste não que eu estou te dando aqui, eu vou te dar um baita de um sim aqui, que você nem sabe que tem uma coisa a ver com a outra, mas tem. Eu vou até repetir isso, irmãos, porque isso às vezes confunde tanto as nossas mentes. Às vezes você pede isso aqui, olha para Deus, isso, e para isso que você pediu, Deus diz não, mas Deus fala assim: eu estou te dando este não aqui para isso, mas você nem sabe, por eu ter te dado este não, eu vou te dar um sinzão aqui, um baita de um sim, e você, na sua limitação humana, nem sabe que eu estou te dando esse sim, porque um dia eu te dei esse não. Pais e mães fazem isso de vez em quando com os filhos, porque negaram uma coisa hoje, amanhã vão dar uma coisa que é até surpreendente. Então nunca é vã a Deus sempre nos recompensa. Diga para você mesmo: Deus sempre me recompensa. Diga para você, igual nós estamos dizendo aqui agora, os pastores, as ministras, os irmãos do louvor, nós estamos dizendo aqui agora: Deus sempre me recompensa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 7, que todo o que busca, acha. Todo o que busca, acha. Então sempre tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Eu queria que você entendesse bem aqui o sentido. Irmãos, nós devemos nos aproximar de Deus como quem busca Deus. Olha, a nossa preguiça às vezes é uma coisa tão terrível, que nós queremos tudo na mão, tudo na mão. A gente quer um prato de comida na mão, uma sobremesa na mão. Nós queremos que alguém recolha os talheres. Esses tempos agora que está todo mundo em casa, fala a verdade. Fala a verdade, tem 4 pessoas em casa e 40 copos na pia. Não é assim? e parece que ninguém está se sentindo chamado para o ministério da lavação. Todos é o ministério da sujação, não é? Agora nós queremos tudo limpinho, tudo ajeitado. Nós queremos, irmãos, que as coisas venham a nós. E às vezes nós transferimos assim para Deus. Nós queremos que Deus traga até nós a sua bênção. E de fato, se Deus não trouxer até nós a sua bênção, realmente não tem jeito não. Mas olha aqui, é como um trilho de trem. Tem um lado do trilho e tem o outro. É como uma moeda que tem duas faces. Deus traz a bênção até você. Mas agora note bem, aqueles que o buscam. Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis. Jesus disse: todo aquele que busca, encontra. Então preste atenção, unido com a palavra de Deus em Tiago, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Durante muito tempo eu não compreendia esse texto. Eu achava que era uma coisa, mas é mais amplo. A fé sem obras é morta. Buscar a Deus faz parte daquilo que cabe ao homem para que a bênção aconteça. Deus dá a bênção, mas você, cabe a você o buscar. E eu quero ilustrar com aquela linda história da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro morreu, já estava morto há alguns dias, Jesus chega na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Jesus então decide que vai fazer uma coisa surpreendente. Ninguém estava nem entendendo, ninguém estava nem compreendendo. Jesus se dirige lá para perto da sepultura de Lázaro, e então Jesus dá uma ordem estranha, esquisita. Jesus diz assim: antes de dar a ordem para Lázaro sair do túmulo e ressuscitar, Jesus diz assim: tirem a pedra. Irmãos, tirar a pedra cabia aos homens. Eles foram lá, acreditaram que Jesus mandou, então vou fazer, tiraram a pedra. E Jesus deu uma ordem para que Lázaro saísse do túmulo e Lázaro ressuscitou. Tirar a pedra cabe a nós. O milagre da ressurreição é de Jesus, mas tirar a pedra, então tem uma busca nisso, tem uma parte que é sua. A fé sem obras é morta. Tem uma, a sua fé te leva a agir na direção do que você crê. A sua fé não é a fé assim, ficar só a fé, eu acredito muito, mas eu não busco. Nessa fase, quando você tem orado para Deus lhe sustentar, você tem buscado aquilo que está ao seu alcance. E meu irmão, o texto diz que Deus recompensa todo mundo que o busca, do jeito dele, da maneira dele. O Senhor tem a recompensa. O texto bíblico de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, é uma recompensa. Jeremias também 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e eu vou revelar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisas que nós não sabemos e Deus revela como resposta da nossa busca a Ele. Meu irmão, vamos encher nossa vida de fé. Michele, Laércio, agora aí nesse hospital, Deus é soberano, Deus sabe de tudo, o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus planos. O Senhor tem os seus planos. Deus tem aquilo que vocês necessitam. Busquem a Deus, que Deus vai lhes recompensar. Deus vai lhes recompensar. Muitas famílias nossas da igreja já viveram situações parecidas. Eu estou dizendo diretamente para eles, porque estamos aqui num culto, assim que a gente se sente até em família. Não vamos esmorecer na nossa fé, não vamos desacreditar. Sempre temos chamado a atenção dos irmãos que não estão podendo trabalhar. Vamos encher nossos corações de fé, fé, esperança.